fazer o seu pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Sara Madruga da Costa, três questões muito simples. Confirma que 2010 foi o ano de passagem do antigo IA para o ISV. Foi em 2010. Segunda questão, 2011 a 2015, governo era PSD. Terceira questão, nesse período de governo, foi ou não foi aumentada a carga fiscal em 1,4 mil milhões de euros e que estava também contemplado o mesmo aumento do ISV? São essas as questões que lhe deixo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo, para responder, se assim entende. Palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu penso que o Sr. Deputado do Chega, com todo o respeito, anda equivocado neste debate, porque já ouvimos trocar o Tribunal Constitucional pelo Tribunal da União Europeia e agora parece que vem trocar a governação do governo do PS para a governação do PSD. E, portanto, senhoras e senhores deputados, eu acho que o Sr. Deputado do Chega está enganado e bastante equivocado em questão desta matéria, porque está a falar de uma governação e de um imposto que foi criado pelo governo PS e não pelo governo PSD.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Sr. Deputado Filipe Melo pede a palavra para que efeito? É a palavra que me interpelou à mesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço ao Sr. Presidente o favor de fazer distribuir pelas bancadas e à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, em particular, o que aqui tenho e que prova que não há qualquer lapso meu. Há certamente é um lapso de entendimento seletivo por parte da Sra. Deputada, porque diz que constitucional trava recurso do fisco sobre ISV dos importados. E usados importados, Tribunal de Justiça Europeu considera cobrança do ISV ilegal. Portanto, eu não sei onde é que eu me contradisse.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Queira fazer o favor de fazer chegar à mesa a documentação enunciada, que a faremos distribuir. Para uma intervenção, agora pelo Grupo Parlamentar do PCP, a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Certamente que esta questão da fiscalidade que é aplicada aos veículos automóveis é uma discussão que não começou agora, já vem acontecendo há vários anos, e recordamos, aliás, o debate que se realizou nesta Assembleia em 2018 sobre a petição que foi na altura apresentada sobre esta matéria. Ora, nós consideramos que essa discussão pode e deve prosseguir, e o PCP continuará disponível para o debate de uma forma construtiva e séria, com um aspecto que importa, entretanto, sublinhar, que é a questão da justiça social que está subjacente à fiscalidade. E sobre isso reafirmamos, no essencial, a abordagem que já na altura tivemos. Permitam-me aqui recordar o artigo 104, número 4 da Constituição da República. A tributação do consumo visa adaptar a estrutura de consumo à evolução das necessidades do desenvolvimento económico e da justiça social, devendo onerar os consumos de luxo. Ora, nós sabemos que esta situação não afeta os segmentos automóveis todos por igual e não podemos ignorar que há uma camada da população ou que há uma situação de desigualdade profunda em que as camadas da população com menos poder de compra continuam a ter muito mais dificuldades nesta matéria. Não é dos carros utilitários que estamos a falar. Normalmente. Reafirmamos, portanto, a nossa perspectiva de que a justiça social e as condições de vida concretas das pessoas não podem ser esquecidas no meio dos debates sobre a transição energética, descarbonização, etc, etc, etc. E, aliás, esta ideia peregrina que o Governo trouxe para o debate do orçamento que devemos ter de aumentar fortemente o IUC para os veículos anteriores a 2007 é mais uma escandalosa e aberrante medida de injustiça social a penalizar, em particular, precisamente aqueles que menos têm e que não têm possibilidade de trocar de carro. De resto, alguém que pense em objetivos ambientais, mantendo a falta de transporte coletivo gravíssima que existe em Portugal, não está a enfrentar o problema central. Quando os benefícios e as vantagens são direcionados para outros segmentos, outras camadas, eu diria outros modelos automóveis, que regra geral, em larga medida, estão muito distanciados, nomeadamente daqueles que menos têm e menos podem, nós alertamos para a necessidade de olhar de outra forma para essa fiscalidade. Mas também para um problema concreto de concorrência desleal na prática que está a penalizar muitas empresas nacionais do setor automóvel em nome das tais decisões da União Europeia. Permitam-me sublinhar que sempre afirmamos que não deve existir a situação de dupla tributação de imposto sobre imposto que se verifica com o IVA sobre o ISV. Aliás, ainda hoje, nesta sessão plenária, noutro ponto da agenda, o PCP chamou a atenção com propostas sobre essa matéria a propósito do preço dos combustíveis quanto à aplicação do IVA sobre o ISP. Senhor Presidente, senhores deputados, este é de facto um debate que podemos e devemos continuar. Pela parte do PCP, não iremos votar contra estas propostas e reafirmamos a nossa disponibilidade para esse debate. Um debate que não deve ficar pela rama, nem pelos títulos e pelas epígrafes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Para uma intervenção, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Nós, na verdade, não é a primeira vez que estamos a discutir este tema na Assembleia da República, aliás, na altura também trazida pela Iniciativa Liberal com algumas propostas, e, portanto, não é um debate novo na Assembleia da República, não deveria ser um debate novo também para o próprio Governo, e, portanto, há uma sucessão de decisões, inclusivamente de tribunais no nosso país, que dão nota de um erro que está aqui a acontecer. E, portanto, parece-nos que é claro que a questão, como já foi aqui referida, da dupla tributação, e que referimos até em debate anterior nesta sessão plenária, é algo que deve ser sempre tido em conta nestes debates, até porque, como também já foi aqui referido durante o debate, é preciso assegurar que, de facto, a tributação, nomeadamente este tipo de dupla tributação, não prejudica aqueles que menos têm, que necessariamente poderão ficar mais prejudicados. E, portanto, à semelhança de momentos anteriores, iremos, obviamente, acompanhar estes debates e fazer com que eventualmente eles possam ter um seguimento para a sua resolução. Queria só novamente deixar uma última nota, porque nós precisamos mesmo de olhar para esta matéria não apenas relativamente e foi aqui dito que é primordial e é importante que as pessoas possam assegurar a compra de automóvel individual. Enfim, o que nós temos que assegurar é que a tributação é justa, isso é certo. Agora, aquilo que enquanto Estado temos que assegurar coletivamente é que a mobilidade se faça cada vez mais primordialmente através de transporte público, e esse é o investimento que falta, e esse também é um debate que tem que estar ao lado do debate que temos tido relativamente às questões de impostos relativamente a transporte individual.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. De novo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Carlos Brás para uma intervenção. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Conhecemos bem a cartilha da Iniciativa Liberal em termos fiscais e sabemos que abominam tudo o que seja impostos, porque não reconhecem ao sistema tributário uma das suas principais funções, a função redistributiva e mitigadora das externalidades negativas que os mercados geram. O imposto sobre veículos, já aqui foi dito, obedece ao princípio da equivalência, procurando onerar os contribuintes na medida dos custos que estes provocam nos domínios do ambiente, das infraestruturas viárias e da sinistralidade rodoviária. Mas relativamente ao projeto de lei 854 da IEL, que pretende alterar o Código de Imposto sobre Veículos, reconhecemos que de facto há margem para melhorias nesta matéria e sobretudo entendemos que é dever do Governo simplificar o sistema tributário de forma a incrementar o cumprimento voluntário e a diminuição da litigância. Por isso mesmo, o Governo em 2024 fará uma completa análise e revisão da jurisprudência tributária de forma a reduzir as pendências. Esta análise terá por objetivo não só conformar a posição da AT com a melhor jurisprudência dos tribunais superiores, bem como alterar a lei para que se evitem novos problemas. Este trabalho foi já iniciado em conjunto com a Comissão Europeia e será dada continuidade ao mesmo durante o ano de 2024. Relativamente ao projeto de resolução da IEL, que recomenda ao Governo que proceda à devolução automática do ISB cobrado ilegalmente, convém recordar às senhoras e senhores deputados que atualmente os contribuintes poderão requerer, junto da AT, pelos meios normais, a devolução do ISB, caso este tenha sido cobrado ilegalmente. As reclamações junto da AT poderão ser apresentadas através do Portal das Finanças, de forma totalmente eletrónica e desmaterializada. Adicionalmente, informa-se que este procedimento está já do lado da AT preparado, não se verificando qualquer necessidade de alteração. Por fim, o projeto 943 do Chega que visa eliminar a dupla tributação do ISB e do IVA. A proposta do Chega pretende eliminar a dupla tributação do imposto sobre veículos. Ora, com efeito, trata-se de, na aquisição de um veículo, excepcionar ao valor tributável o IVA, do IVA o ISV. É isso que vossas excelências pretendem. Mas também já que foi dito que o ISV é um imposto que tem um caráter extrafiscal, pelo que não se confunde nem é alternativo ao IVA. Aliás, conforme decorre, e também já foi referido, do próprio Código do IVA, o valor tributável das transmissões de bens e das prestações de serviços inclui os impostos, os direitos,
tem concluído, Sr. Deputado.
Concluo já, Sr. Presidente. As taxas e outras imposições, com exceção do próprio IVA. Neste sentido, não se afigura de acolher o argumento proposto de que estamos face a uma dupla tributação, uma vez que, como já foi mencionado, os dois impostos não se confundem na sua natureza e âmbito de aplicação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás. Para uma intervenção, tem agora a palavra a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a Iniciativa Liberal falou do IUC. O Chega falou do IUC. O PCP falou do IUC. Só o PS não falou do IUC. E porquê? Porquê que este partido fugiu desta importante matéria, Srs. E Srs. Deputados? Nós compreendemos bem... Tenha calma, Sr. Deputado. Nós compreendemos bem o desconforto do Partido Socialista com este brutal aumento do IUC que vai afetar mais de 3 milhões e meio de portugueses, senhoras e senhores deputados. É que um Renault Clio vai ter um aumento de 232%. Um Ford Fiesta vai ter um aumento de 113%. Um Volkswagen Golf vai ter um aumento de imposto de 150%. Mas, senhoras e senhores deputados, o PSD vai apresentar uma proposta para acabar com esta pouca vergonha.
Bom, penso que chegamos ao fim das intervenções. Não registamos mais nenhum senhor deputado inscrito, portanto vamos passar ao encerramento e de novo a palavra ao senhor deputado Bernardo Blanco para encerrar o quarto ponto dos nossos trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, deixe só que o PS e o PSD ultimem as conversas laterais. O Chega também quer entrar na conversa do PSD e do PS. É melhor não entrar. Vamos mesmo encerrar os trabalhos, então, dando a palavra aqui ao Sr. Deputado Bernardo Blanco. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quando o Partido Socialista começa o debate dizendo que a Iniciativa Liberal tem uma cartilha que todos os impostos devem acabar, infelizmente não há debate parlamentar possível e sério para corrigir uma situação ilegal. Uma situação ilegal, o que é realmente muito triste para a democracia. Senhores deputados, a nossa preocupação com a crueldade fiscal deste aumento orçamental no IUC é muita, mas o tema de hoje não é esse. E a importância dos transportes coletivos também é clara, mas o tema hoje também não é esse. O debate é sobre os milhares de portugueses que foram prejudicados com esta cobrança ilegal do ISV dos carros importados. A verdade é que o Governo tinha tanta vontade de cobrar mais impostos que tinha uma discriminação fiscal no ISV que violava as regras europeias, como também já tinha tido no IUC. A do IUC foi considerada ilegal, foi preciso corrigir e depois foi preciso devolver de forma automática. E agora o que se pede é que no ISV, face às decisões, quer do Tribunal de Justiça da União Europeia, quer de outros tribunais nacionais, como já foi dito, se faça exatamente o mesmo, foi considerada ilegal, é preciso corrigir, cá está a proposta, e depois é preciso devolver de forma automática aos portugueses, também já está aqui a proposta. O Partido Socialista ou quer corrigir uma situação ilegal ou não quer corrigir, e aí certamente as pessoas que estão a ser prejudicadas por esta situação tomarão as suas decisões. É isso que a Iniciativa Liberal hoje aqui propõe, corrigir uma situação ilegal, fazer justiça e simplificar a vida das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.